café na praça.
Queres que tire?
Hã?
Queres que tire?
Não, como achas melhor? Achei piada ao pormenor do chapéu.
O chapéu é para... É um dos símbolos do beisebol, pá.
Café na praça com Renato Meira.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça desta semana. Comigo para conversar tenho o Renato Meira, que é responsável pela segurança e ambiente na Browning, uma fábrica de armas. Mas antes de fazer a pergunta que já tenho baixo da língua e que já estava, antes de começar a gravar, a falar, Renato, obrigado por teres aceitado. Paralelamente também, porque o Renato é responsável por uma equipa de beisebol em Viana do Castelo. Renato, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça.
Obrigado eu. Obrigado pelo convite e estou aqui com muito gosto.
Renato, estas conversas que eu tenho no Café na Praça começo perguntando sempre isto. Em pequenino, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
É uma pergunta engraçada, porque só há bem pouco tempo é que me comecei a fazer o flashback e lembro-me que o que eu queria ser não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Nada. Normalmente é assim. Eu gostava de ter sido controlador de tráfego aéreo, pá. Eu tinha uma fantasia por ver, por ser o responsável por os aviões pousarem, quando é que vão levantar. Fascinava-me aquilo, ainda hoje me fascina a aviação, mas gostava, e aliás ainda tentei, mas depois não consegui, mas era isso que eu gostava de ter sido.
Agora estou-me a lembrar, o meu padrinho, tu deves ter a idade mais ou menos dele, ele chegou a fazer umas construções de uns aviões que eram vendidos. Também chegaste a fazer isso?
Fiz algumas coisas.
Pois, deve ser mais ou menos para essa altura.
Era uma loucura, pá, uma loucura.
Pois, mas chegaste a tentar e é muito complicado?
O que falhou foi, na altura da parte teórica, falar e fazer retroversões de inglês para português, de português para inglês, tinha que ser muito rápido aquilo, as comunicações são muito rápidas e tinhas que passar logo rapidamente e depois eram 20 e tal pessoas na última fase, porque os psicotécnicos eu passei, testes escritos também, e depois só havia lugar para dois ou três e aquilo ia ser muito difícil, tinha que ser muito fluente o inglês e foi aí que patinei, não há hipótese.
Só experimentaste uma vez?
Só experimentei uma vez. Depois, entretanto, comecei a estudar outras coisas, segurança no trabalho e por aí fora, depois comecei a trabalhar e ficou por aí.
E como é que então é ser responsável pela segurança numa fábrica de armas?
Muita responsabilidade.
Primeiro de tudo, muito trabalho também, porque a fábrica tem muita gente, não é só responsável de segurança física, é responsável também de segurança dos trabalhadores e a saúde deles, ou seja, nós trabalhamos numa equipa, eu sou responsável, mas tenho uma equipa comigo. Tudo, não é só ser uma fábrica de armas. A fábrica de armas tem uns pormenores, por serem armas, temos uns pormenores mais vincados no transporte, no manuseamento, porque nós temos armas reais, não é? não são armas de brincar, e fazemos a experimentação das armas dentro da fábrica, 100%. Tem que haver algum não muito, muito cuidado, porque munições reais, armas reais... Aquilo, os controlos, quem mexe nas armas tem que ter muita formação, nós apostamos muito na formação, mas do resto é o mesmo que faz qualquer técnico de segurança numa empresa, numa indústria qualquer, é prever os riscos, ou seja, nós fazemos avaliações de riscos todos os dias, diariamente, mitigações, para que as pessoas trabalhem o mais seguras possível, tanto em máquinas como com ferramentas, como produtos químicos, segurança contra incêndio, prevenção de segurança contra incêndio. Tudo isto é trabalhado e medido diariamente.
E quais são os acidentes mais comuns que acontecem? Porque apesar de se prevenir, eles acabam por acontecer, não é?
Não há empresas 100% seguras. É quase impossível, porque o erro humano está subjacente à nossa identidade, não é? Nós não somos infalíveis. Mas, felizmente, não temos tido muitos acidentes. E os acidentes que ocorrem são cortes, algumas pancadas, às vezes, mais a nível dos membros superiores. Mesmo com os EPIs, com os equipamentos de proteção individual, às vezes não chega para tudo, não E depois, pronto, o pessoal mais novo, outros, os mais velhos, que pensam que ai, estou aqui há muito tempo e nunca me aconteceu nada, não vai ser agora vai acontecer. Às vezes o desleixo é a razão para facilitar. E facilitar, às vezes, aquilo são frações de segundo, às vezes, para acontecer um acidente. Mas se nós cumprirmos com o que está definido nos procedimentos de trabalho e procedimentos de segurança, é difícil termos um acidente. Agora, se formos mais distraídos, ou se quisermos ser, às vezes, os desenrascas, porque nós, é à moda de latina, não é? Nós conseguimos ser, não, deixa estar que eu faço, e isto desta maneira, pode acontecer alguma coisa, claro. Mas, felizmente, não temos tido nada muito especial.
A fábrica está a aumentar, não é?
Está a aumentar, felizmente.
Quantas pessoas é que trabalham lá, nesta altura?
Atualmente 530.
E vai aumentar?
E vai aumentar, a previsão é de aumento, sim. Sim.
Tá bom, é bom sinal. E durante a pandemia, como a fábrica continuou a laborar, como é que foi isso?
Assim, nós fechámos...
Salvo erro, um mês só. Fechámos mesmo, veio toda a gente para casa em abril de
2020.
É, dá 2 anos, fechou mesmo. Depois voltámos com todos. Lá está, o trabalho da parte da segurança depois e da medicina, com vários planos de prevenção contra a Covid-19. Iniciámos tudo o que tínhamos possível imaginar, equipamentos, luvas, máscaras, desinfetantes na fábrica, distanciamentos, planos de contingência de mercados, tudo. E, infelizmente, pá, acontece, claro que aconteceu, tivemos lá gente com Covid e por aí fora, e isso aconteceu em todo lado, mas nada de grande especialidade. E até agora nunca mais
parámos. Dizem que a Covid afetou mentalmente muitas pessoas, e sendo uma fábrica de armas, há algum cuidado particular ou não?
Não, os cuidados
são iguais como isso de uma fábrica qualquer, não temos cuidados especiais em nada.
Para encerrarmos o capítulo das armas, para quem é que compra mais as armas feitas na Browning?
Os americanos, Estados Unidos.
É? 85-90% da produção é para os Estados Unidos. Vai tudo para lá.
Mas são armas, que tipo de armas é que são? É de caça?
Nós só fazemos armas civis, não fazemos armas com calibres de guerra. Isso é a nossa casa-mãe, porque nós pertencemos a uma multinacional belga, né? Uhum. Que está assediada em Liège, que é a Fianerstal. E eles sim fazem armas militares, nós não, nós só fazemos armas civis, consideradas de calibre civil, para caça, para desporto, fosso olímpico, tiro ao prato, e para defesa pessoal, porque os americanos utilizam aquilo para defesa da casa deles, para terem em casa, porque também é tradição um bocadinho nos Estados Unidos terem muitas armas, e eles começam logo desde pequenos a utilizar armas. É cultural, um bocado cultural lá nos Estados Unidos. E pronto, eles gostam de armas e nós fazemos. Alguém tem que as fazer, não é?
E, alguém... e tradição nos Estados Unidos é também aquilo que te leva a ter agora um chapéu na cabeça, não é? Que é o beisebol.
É o beisebol.
É o beisebol. É o beisebol, sim, sim.
Explica-me, nós já tivemos esta conversa há uns anos, mas é agora para outros moldes. Como é que surgiu essa tua paixão pelo beisebol?
Opa, é assim, eu lembro-me
que já na altura do secundário, que andei na escola ali no Montola, aqui em Vila Nova de Anha, nós, uma altura, o grupo de amigos, começámos a, não sei, pancada da idade, mandámos fazer um taco a um carpinteiro aqui com as bolas de ténis, íamos, ainda não havia o ginásio desportivo que lá tem agora, aquilo era terra batida. E nós pegávamos, atirávamos as bolas e batíamos com os tacos e andávamos a correr atrás da bola. Mas nem sem saber regras, sem saber nada. Entretanto, depois mais tarde, o gostinho ficou em filmes que uma pessoa vê na televisão, em jogos de PlayStation, estás a ver? Que havia aqueles, e ainda há hoje os jogos de PlayStation, que se aprende muito de beisebol. E depois, junto com, lá no trabalho, com outros colegas que dividiam o gabinete comigo, começámos a pensar, se jogássemos beisebol, toda a gente fala de basquete, toda a gente fala de futebol americano, que já havia futebol americano, e há futebol americano em Portugal também, se calhar também não sabes, mas aqui, pelo menos aqui em Braga,
tem uma equipa boa.
E nós, um deles já jogava futebol americano, e disse, eu sei um sítio onde se joga beisebol, é um bocadinho longe, e disse, onde é que é? É em Vila do Conde. Eram os Vikings, ainda existem os Vikings, foi das primeiras equipas a haver aqui na zona norte de beisebol. E nós decidimos, vamos telefonar para lá, arranjámos o contacto, não sei se já se foi através da internet ou alguém deu, arranjámos o contacto, perguntámos, olha, é possível ir treinar? Disseram, pá, quanto mais gente, melhor. Então saímos do trabalho, vestimos um fato de treino, e nem luvas tínhamos, não tínhamos equipamento nenhum, fomos para lá, eles por acaso tinham, começámos assim. Foi assim que começou o beisebol. E estou já há 11 anos.
Uhum.
Há 11 anos. Desde aí nunca mais parei. Até formar a equipa, não é?
Exatamente. Depois tiveste ali um período em Esposende, não é?
Sim, depois nós só tivemos 2 anos nos Vikings, depois pá, começava a ser dispendioso, não é? Ter que ir treinar para Vila do Conde, fazer o caminho para Vila do Conde, vir outra vez. E o grupo de amigos que fomos para Vila do Conde eram ali da zona de Esposende. A maior parte deles. Era eu e outro, éramos daqui da zona de Viana, e disseram assim, pá... Um deles fazia parte de uma associação que era ali em Vila Chá Esposende, que tinha um campo relevado, ainda tem, e tinha um campo de treinos, e ele me fazia parte da direção, perguntou, opa, nós podemos formar aqui uma equipa de beisebol para entrar na liga? E a direção disse-lhes que sim.
Desde que não tragam custos para o clube, façam o que quiserem.
Normalmente não, traz um custo inicial, isto um custo inicial traz sempre. Nós tivemos que comprar luvas, tivemos que comprar tacos, tivemos que comprar bolas.
Sim, 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 mas daquela lógica, desde que não estraguem aquilo que nós andamos a fazer, façam.
Não nos deixavam jogar na relva, nunca nos deixavam jogar na relva, porque sabe que nós íamos estragar tudo. Aliás, o beisebol não estraga quase nada, a não ser que um carrinho ou outro que se faça para chegar a uma base, mas não é nada como o futebol, não tens que pisar sempre o campo todo, nem nada disso. E começámos a jogar lá, pronto, ficou a ficar, formámos os Raptors, que era, que era uma equipa que depois durou até o ano passado.
Que depois entretanto, já há dois, foi há 3 anos que criaste em Anha?
Depois, o próprio clube Vila Chá disse, pá, entretanto fizeram uma parceria com o Gil Vicente, se não me engano, e o Gil Vicente ia lá treinar, os séniores do Gil Vicente. E para não haver confusões, para não ocuparmos o campo, porque depois também havia lá as arrecadações que estavam ocupadas com o nosso equipamento, disseram pá, que não queriam que nós jogássemos mais lá. E eu pensei assim, pronto, então nós tínhamos aqui o campo do Anha, da Associação Desportiva e Cultural de Anha, disse para o meu colega, para o Rui, não vamos desistir agora, eu vou ver se arranjo algum sítio para jogarmos. Falei com a direção da Associação Desportiva e Cultural de Anha, que eu fui diretor e sou diretor já há muitos anos, e perguntei-lhes, apresentei-lhes o projeto, olha, nós temos uma equipa já formada, temos os equipamentos todos, não precisa... Aqui em Anha é que não se gastou dinheiro nenhum, quem gastou foram os outros. Entretanto, nós também fomos comprando com o nosso dinheiro o que faltava, e ficou para o grupo, ficou para o grupo de colegas que formaram os Raptors. E nós trouxemos tudo. Para que eles deram-nos alteração, a única coisa que nos cederam foi o campo e pusemos lá Raptors, ADCA, porque tínhamos o apoio e temos o apoio da Associação Desportiva, e não somos uma equipa autónoma, nós temos que prestar algumas referências ao clube que nos está a acolher. E jogámos aqui 3 anos, até o ano passado, que agora este ano os Raptors deixaram de existir aqui, e passaram novamente para Esposende, agora mesmo para Esposende. E esse meu colega, o Rui, que jogava connosco aqui, levou outra vez os Raptors para lá e nós formámos uma nova equipa aqui.
Que se chama?
Yellow Sox ADCA.
Já a ficar mais parecido com a terra, o amarelinho que sempre caracteriza.
Mais parecido com os Boston Red Sox, que é por isso que eles... Que nós... Isto foi mais um gostinho também meu, porque como responsável da equipa, porque sou eu o treinador, sou eu que marco o campo, agora já tenho ajuda de algumas pessoas, trato dos equipamentos, dou os treinos, angario os jogadores. Sou adepto dos Boston Red Sox, que é uma equipa famosa dos Estados Unidos, e em vez de ser Red Sox passaram a ser Yellow Sox, porque Yellow, o amarelo é a cor do clube daqui de Anha, e passámos para as meias amarelas em vez de ser as meias vermelhas.
Exatamente. Desde que passaste para Anha, não é? desde que o projeto chegou a Anha, até agora houve uma angariação forte de novos atletas que te permite agora separarem as equipas, não é? Separarem dos grupos e continuares. Quantas pessoas é que estão agora em Anha a treinar?
Temos 14.
14?
É assim, mas há 2 anos nós tínhamos aqui
os Lanhenses.
5 jogadores de Lenhenses que vieram jogar connosco, entretanto aprenderam connosco, e no fim da época disseram-me: oh, Renato, pá, eu agora, nós pá, gostávamos de fazer uma equipa lá na nossa terra. Eu disse: tudo bem, então, amigos, não mesmo, eu quero é isso, é, aprendestes, voai, agora estás à vontade. E formaram os Lenhenses Bats, que é mais uma equipa que nós temos no distrito de Viana, aliás somos duas, somos agora os Yellow Sox, e os Lenhenses Bats já desde o ano passado, que eles formaram lá, jogam no campo de Lenhenses. Também aprenderam connosco, foram, e eu fiquei sem 4, 5 jogadores, arranjei outros. Agora, os Raptors foram para a Esposenda, eu tive que arranjar outros, ou seja, estou sempre... E eu sou a mãe deles todos.
E para quem está a ouvir, felizmente... pode achar um bocado estranho isto, em linhas gerais, afinal, o que é o beisebol?
Pronto, o beisebol é um desporto de equipa, né? Um desporto de equipa, em que jogam 9 contra 9 em campo, embora seja um jogo peculiar, porque é um jogo que defendem 9, ataca 1, ou seja, para que melhor se perceba, o campo de beisebol é formado por 9 posições, essas posições são posições defensivas, há sempre uma equipa a atacar e outra a defender. Não é como os desportos que nós conhecemos, futebol, handball, basquetebol, é que temos que roubar a bola ao adversário para poder atacar nós, fazer um contra-ataque ou um ataque organizado. O beisebol é um desporto muito, muito que dá igualdade às duas equipas, ou seja, tu vais ter, a tua equipa vai ter tantas hipóteses de atacar como eu, chamadas as innings. As innings são as entradas em português. Um jogo de beisebol, os profissionais jogam 9 innings, ou seja, 9 entradas, a tua equipa vai atacar 9 vezes, a minha equipa vai atacar 9 vezes. Quando eu for a atacar, só tenho um jogador, que é o batedor é o único atacante, e os outros estão todos espalhados no campo, para tentar defender, ou seja, defender a bola que o batedor provavelmente vai bater ou não. Porque depois o trabalho do pitcher também é muito importante, porque ele pode nem sequer tocar na bola e ser eliminado. E o objetivo é correr as 4 bases do campo de beisebol. O campo de beisebol é formado por bases, ou seja, tens a home plate, tens a base onde tu começas o jogo, onde está o batedor, e depois tens a primeira base, segunda, terceira, e depois tens de chegar outra vez a home. Ao chegares a home, cada jogador que chega a home, à casa de partida, marca um ponto. O objetivo da equipa que defende é eliminar 3 batedores ou corredores, porque a partir do momento que tu bates e chegas a uma base, salvo, o safe, esse corredor também pode ser eliminado no resto das jogadas do beisebol. O objetivo é este, quanto mais longe mandares a bola e ela conseguir tocar no chão ou sair fora do campo, que é o famoso home run, que as pessoas que provavelmente já ouviram falar na terminação, é a jogada ideal, não é? Mas nós temos que fazer é defender essas bolas. Como é que se defende uma bola de um jogo de beisebol? Ou amarras a bola no ar, não a deixas cair sequer, o batedor bate e ela fica-te na luba, então qualquer um dos jogadores de campo amarra a bola sem ela cair no chão, o batedor está automaticamente eliminado. Ou então o pitcher, que é o lançador, aquele o chamado craque no beisebol, no futebol temos o número 10, aquele que faz jogar a equipa, no beisebol temos o pitcher, que é o que faz lançar a bola, é o que lança a bola, faz parte da equipa defensiva também. Lança a bola para o catcher, que é aquele senhor, aquele rapaz que está todo equipado com umas armaduras, baixado atrás do batedor, com uma luva muito grande. Pronto, nós temos que mandar a bola para ele, entrar numa zona de strike. É uma zona que o árbitro marca. Normalmente os árbitros, nos Estados Unidos, eles têm vários árbitros. Aqui na nossa liga não temos capacidade para ter tantos árbitros. Às vezes não conseguimos arranjar um, quanto mais 4. E eles marcam uma zona imaginária entre o cotovelo e o joelho, a fazer um cotovelo, joelho, joelho, cotovelo, a bola tem que entrar ali sem o batedor tocar. Okay? Ele pode fazer o swing, pode lançar o taco, mas se a bola não passar e ele não tocar, é um strike. Ou então podemos pôr a bola na zona fora da zona de strike, se ele fizer swing, ou seja, se mandar o taco à frente e não o tocar, é considerado strike também. Ao terceiro strike é strikeout, ou seja, o batedor é eliminado, não chega sequer a correr, não chega, tem que passar a vez a outro, e é um out.
Ao terceiro out, pontos.
Não dá pontos, só dá pontos se tu começares a correr. Se tu não tocaste sequer na bola, não vais conseguir.
Exatamente.
Correr.
Exatamente. Pronto, eu tinha essa dúvida. Ou seja, quem pode pontuar é quem está a bater, e para pontuar tem que completar as 4 bases.
Isso mesmo.
Se não completar as quatro bases, não há ponto para ninguém.
Não. E se tiverem três eliminados, roda. A equipa que estava a atacar passa para defender e a defender passa para atacar.
Ok.
Assim sucessivamente, até fecharem as inis todas.
Então, a jogada perfeita, não é? A jogada perfeita é quando tu tens um avançado em cada base, não é? Na 2, na 3 e na 1, na 2 e na 3, e quem está a bater faz um number run e fazem 4 pontos logo ali.
Isso mesmo. É a jogada perfeita. É o Grand Slam, como se chama na
terminologia. É possível ter mais do que um jogador da mesma equipa na base?
Não. Uma base só tem um jogador.
A atacar.
Isso.
E a defender está no ataque. Ok.
A defender.
Acho que deu para perceber, mais ou menos. E quem quer ver um jogo de beisebol ou quem quer treinar, o que é que tem que fazer? É mandar-te uma mensagem e dizer: Renato, quando é que são os treinos?
Pode fazê-lo, nós temos uma página no Facebook que é Yellow Sox ADCA também, que qualquer tem lá as informações todas, quando nós fazemos treinos e algumas informações, inclusive há pouco tempo pus lá também as regras de beisebol, para quem tiver curiosidade em ver, é um vídeo engraçado, feito, está em Brasil, está em português abrasileirado, porque os brasileiros também são muito fortes, aliás, a América Latina é muito forte no beisebol, mas está engraçado. E nós treinámos todas as terças-feiras, das 6h30 às 8h, no campo da Associação Esportiva Cultural de Anha. E jogámos aos sábados, dependendo do calendário. O calendário deste ano ainda não saiu. Em princípio, vamos começar o primeiro jogo no dia 23 de abril. É sempre aos sábados. Não é aos sábados todos, ou seja, 15 em 15 dias, porque depois temos uma folga, pode haver pools de 3 equipas, há sempre uma a folgar, se for de 4 há sempre hipótese de haver jogos, mas normalmente é aos sábados de manhã, e pronto, e já fomos campeões uma vez, já fomos o ano passado à final.
Não campeões agora, mas não tens o palmeiras, não está no palmeiras da equipa que foi para Esposende, não é?
Está no, não, os Raptors ADCA foram campeões, agora são Raptors ADE.
Então fica para quem?
Para nós, então... Fomos nós que ganhamos o campeonato.
Fica para a Anha, então.
Aliás, a taça está cá. A taça está cá. E não sai daqui.
Disseste que estava para começar. A época é entre que meses?
Abril e setembro.
Entre abril e setembro?
Tal e qual a Major League.
E vocês evitam que nas festas de Anha e nas festas do Senhor da Agonia haja jogos?
Normalmente em agosto fazemos uma pausa. E nas festas da Anha também não há campeonato. Não.
Ok, Renato. E continua a ser dividido por Liga Atlântica e a Liga lá de baixo? Ou já se entendeu?
Não, há
entendimento ainda. Não há entendimento. Ainda continua a ser Liga Atlântica de Beisebol. E depois temos o Circuito Nacional de Beisebol, que é o circuito da Federação Portuguesa de Beisebol e Softball, que existe, ninguém conhece, mais ou menos, pouca gente conhece, existe, é uma federação pequenina, mas isto também temos de ser sinceros numa coisa, para jogar o CNB, primeiro eles têm jogadores, muitos jogadores hispânicos e depois têm um nível que nós, temos de ser sinceros, ainda não atingimos. Nós estamos todos os anos a ensinar pessoas novas. Estamos todos os anos a ter uma equipa, por exemplo, chegamos ao final do ano com uma equipa que já está a ficar mais ou menos, no ano a seguir fogem dois ou três, vão para outros clubes ou não deixam de jogar, temos que pôr novos. E eles têm equipas certinhas. E depois... temos que ver que o campeonato do Circuito Nacional de Beisebol tem equipas desde o Algarve até Santa Maria da Feira. E já visto que é nós irmos jogar para o Algarve, em termos de custos, ainda não estamos num patamar que conseguimos, tínhamos que dormir fora, toda a gente joga mais ou menos por Carolice. Tínhamos que deixar famílias, isto ia ocupar um fim de semana inteiro, os gastos para os clubes eram medonhos, e mais ou menos ali de Santa Maria da Feira, que eu lembro-me do Feirense, tem uma equipa, e depois é tudo lá para baixo, Aveiro, Lisboa, Algarve, juntaram-se mais eles, e aí vai ser muito difícil nós conseguirmos jogar um CNB.
Não sei como. Mas quantas equipas é que tem agora a Liga Atlântica?
Tem 10?
8.
8? 8.
É uma espécie de Inatel, não é?
Sim, e este ano vamos ter o apoio da Inatel numa taça que eles fizeram. Uma taça, e muito bom.
Não deixa de. E, por exemplo, já estás a pensar em alguma coisa para quando Viena até a cidade europeia do desporto daqui a 2 anos? Que estás a tens alguma ideia em grande para o beisebol? Para incluir qualquer coisa lá?
Sim, eu acho que.
O que era de aproveitar, não é? Já que somos a capital europeia do desporto, sim, eu tenho ideias, pá, eu gostava de fazer apresentações em escolas, acho que era muito importante. Aliás, já se falou nisto há uns tempos atrás, não digo isto passar para desporto escolar, mas nas férias, estás a ver, nas férias das
Das
crianças,
câmaras e das juntas, não é?
juntas, para juntar, fazer uma apresentação, fazer uns mini torneios. Tentar fazer assim umas coisas engraçadas para. E agora também temos aí os Lenhenses Batos, não posso falar só de nós somos duas equipas em Viana do Castelo, pá, uns de um lado, outros do outro, nós conseguimos mesmo parcerias, nós damos muito bem, ou seja, não há, no beisebol não é como ao futebol, não há aquela rivalidade agora, vamos jogar Anha Chafé ou Anha Lenhenses, temos que ganhar, senão vai haver porrada, não, aquilo para no fim do jogo de beisebol vai tudo para o bar do clube, é assim, e ganham uns, perdem outros, claro, toda a gente quer ganhar, ninguém vai dizer que está ali só para jogar, não, nós quando vamos jogar, jogamos a sério, mas no final fica tudo bem, já chegámos a não ter jogadores e a tirar jogadores, por exemplo, se o Lenhenses aparece com 8 jogadores para jogar, que não tem gente que chegue, não vou jogar com 9, não é? Se fosse a ferro e fogo, se jogássemos a ferro e fogo, jogava eu com o 9, queria lá saber se eles traziam. Não, nós jogámos também com 8. Há esta mentalidade no beisebol que é muito engraçado. E nós os dois, acho que nós e o Francisco também, e o Sebastião dos Lenhenses, e mesmo equipas lá de baixo, Vila do Conde, os próprios Raptors de Esposende, não se importam de vir aqui, dar umas formações, fazer umas demonstrações, pôr o pessoal a começar a lançar umas bolas, a bater umas bolas. Isto era importante. Era importante. Podia aparecer mais equipas, estás a ver? Era uma forma de aparecer mais equipas.
Mas no fundo também já aquilo que tens estado a fazer, ao angariar atletas novos todos os anos, também acabas por depois. Eu lembro-me quando conversamos, essa malta de Lenhenses já tinha essa ideia perfeitamente delineada dali a dois anos de criarem depois lá uma equipa na zona deles para evitar as viagens, mas também porque era bom, porque é mais um jogo com uma equipa mais perto para se fazer.
Um jogo, pá,
E
é
para
muito mais
praticar
divertido.
beisebol, a condição física tem que ser muito elevada, tem que estar ali.
Isso é uma pergunta que toda a gente faz. Nós costumamos dizer que o beisebol é dos 9 aos 99. Ou seja, não tens que ter uma condição física top, não é? Primeiro, não é um desporto de corrida intensa, constante. Não é como o futebol, por exemplo, que tens de estar sempre em movimento, atrás da bola, a correr, a pressionar. O beisebol é um jogo muito tático, é um jogo mesmo muito tático. Tu podes estar um jogo, não é a primeira vez que acontece, podes estar um jogo que não tocas na bola a defender. Um jogo inteiro, e estamos a falar de um jogo de 3 horas. Pode estar um jogo sem. Mas há de haver uma altura em que ela vai para lá e tu tens de saber o que há de fazer. Porque é muito importante que um jogador, por exemplo, na parte defensiva, esteja a ler o jogo todo. Uma jogada em que temos as bases sem jogadores, sem corredores é uma. Uma jogada em que temos um corredor em primeira base ou em segunda é outra. Primeira e segunda, dois corredores é outra. Bases cheias é outra. Podemos jogar com um infield dentro, um infield fora. Podemos fazer double play. As jogadas são todas estudadas e combinadas antes. Mas a concentração é constante. Mas pode estar parado. Só tens que correr obrigatoriamente quando estás a bater, não é? Porque se bates a bola não vais a passo. Senão eles vão
Depende.
chegar lá.
Se bateres bem.
Se bateres para fora, podes ir a passo. Porque vais ter que passar pelas 4 bases, então a gente vai bater palmas, tu fizeste uma jogada perfeita. E podes ir ali a contemplar o teu sucesso. Mas num jogo rápido, tu bates uma bola para o infield, tu tens de ser rápido para chegar. São 27 metros que tu tens de correr em sprint. Não é? Porque de base a base são 27 metros. E aí tens que sprintar. Se estiveres a jogar no outfield, na parte de fora do campo, a bola vai no ar, tu tens que andar a correr atrás dela. Mas estamos a falar numa jogada de beisebol, são 5, 6 segundos que tu corres, porque ela vai acabar a qualquer momento. no futebol ou noutro desporto tens constante movimento. Portanto, no beisebol temos gente com 100 quilos a jogar beisebol, com 120 quilos a jogar beisebol, e sem problema algum. Aliás, são bons jogadores até. Mesmo os profissionais, atenção, mesmo profissionais têm profissionais. Com uma barriga que parece que estão no tasco o dia todo e depois vão jogar a ofender. E são grandes jogadores, pagos a peso de ouro.
Não sabia. Pensava que estavas só a falar na parte amadora, não está nos profissionais. É um desporto à parte.
Nos profissionais tem muitos profissionais muito, muito fortes. Atenção. É claro que o treino deles obriga-os a ter outras agilidade, que é uma coisa que é muito importante no beisebol, ter os reflexos muito, muito apurados, porque as bolas vêm uma velocidade que ninguém tem noção. Atenção, estamos a falar de bolas a 70 milhas, nós, e eles a 90 milhas. E elas passam a assobiar por todo lado. Aliás, tens de ter muito cuidado mesmo com o próprio corpo, porque uma bola de beisebol, se bate numa canela ou na cabeça, ele pode ser perigoso mesmo, a sério.
Por isso é que o câncer está todo protegido, não é?
Sim, claro. E mesmo assim às vezes aleija-se.
Normal. Renato, mais alguma curiosidade queiras partilhar?
Não, está tudo, acho eu.
É convidar as pessoas, não é?
Opa,
peraí, lembrei-me agora. A malta danha, tem danha, sem ser de anha, tem ido aos jogos?
Tem. Eu lembro-me do primeiro jogo que fizemos cá. Nós tínhamos 4 pessoas na bancada. O último jogo que fizemos o ano passado, tínhamos 25, 26 pessoas, mais um grupo grande de direção. Já estão a perceber-se melhor do que é, porque também, ao princípio, qual era a dificuldade das pessoas em vir um jogo, é não perceber o que está a acontecer. Mas como nós começámos a falar e eles perguntavam, nós começámos a explicar, mesmo nos cafés, na conversa com amigos, uns passam aos outros, estão a começar a perceber um bocadinho. E como vêem que nós ganhamos muitas mais vezes do que perdemos, eles vão aparecendo. Ao menos para dizer que ganham, não sabem o que é que está a acontecer, mas olha, o Anha está a ganhar. Mas pronto.
Renato, obrigado por este cafezinho.
Obrigado eu.
Compartilho. Muito sucesso para os Yellow Sox, não é?
Obrigado.
Estou curioso para ver como é que vai ser esse equipamento todo amarelinho.
Vai ser amarelo e azul, que são as
cores aqui
da associação. Já está encomendado. Já está encomendado.
Ok.
Vamos esperar.
Nato,
depois aparece para ver um jogo.
Quando for no verão, está lá para julho, sim, talvez.
Julho. Pronto. Há sempre
hipótese, quando quiseres. Mas vamos estar por cá.
Ok. Nato, obrigado. Quanto assim, obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este Café na Praça. Já sabes, se quiser experimentar ou pelo menos assistir a um jogo de beisebol, acompanha a página dos Yellow Sox da ADC Anha para saber quando é que são. Ou se quiser experimentar, vá mesmo a um treino, até dos 9 aos 99, de certeza que vai conseguir, pelo menos, atirar umas bolas. E para a semana voltamos para mais um Café na Praça.